Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje temos muitos lançamentos e dicas de leitura. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Eu começo com dois livros para quem ama gatos e cachorros.
Entrevista.
Os amantes de literatura e de animais têm um novo motivo para celebrar. A Maralto Edições lançou as antologias Histórias Brasileiras de Cães e Histórias Brasileiras de Gatos, organizadas por Rogério Ramos, neto do escritor Graciliano Ramos e apaixonado, confesso, pelo universo animal. Rogério faleceu em agosto de 2024. Ele dedicou seus últimos anos à seleção cuidadosa dos textos que reúnem contos, crônicas, poemas e trechos de romances de algum dos maiores nomes da literatura nacional. Para falar desses dois livros, eu converso agora aqui com Ricardo Ramos Filho, que é irmão do Rogério e responsável por concluir esse trabalho. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros.
Eu agradeço, é um prazer estar aqui falando com seus ouvintes e falando sobre esse, vamos dizer assim, legado do meu irmão, né? Essas duas antologias nas quais ele trabalhou com tanto carinho e que deixou para os amantes de bichos.
E amantes da literatura, porque quanta coisa boa que a gente encontra nesses livros.
Só para as pessoas terem uma ideia, por exemplo, se eu pensar num livro de contos, História Brasileira de Cães, eu vou encontrar Carlos Drummond de Andrade, Carlos Heitor Tucconi, Clarice Lispector, Dalton Trevisan, Graciliano, Jorge Amado, Lígia Fagundes, Machado de Assis, só autor de primeiro time falando sobre cães. E a coisa se repete quando a gente pula para a antologia de gatos, né? A gente de novo encontra o Drummond, vamos encontrar Ferreira Goulart, Luísa Teixas, Milton Ratum, Otto Lara Rezende. São sempre autores de muito boa qualidade, falando sobre, geralmente, né, sobre seus bichos de estimação, né? É muito difícil para quem escreve um dia não acabar botando por escrito os seus sentimentos pelos animaizinhos que eles têm em casa, né?
Só um apaixonado por animais que poderia fazer essa coletânea, organizar esse material. Como fala um pouquinho aí dessa paixão do Rogério.
O Rogério, eu acho que foi uma vocação frustrada para a veterinária. Né? Eu acho que ele deveria ter sido veterinário, ele deveria ter estudado isso, porque ele desde muito pequeno, ele sempre foi um apaixonado por bichos, sem distinção. Ele adorava gato, cachorro, porquinho da Índia, passarinho de todos os tipos, papagaio, peixes. E a minha casa foi uma casa onde sempre sob o olhar um pouco desconfiado dos meus pais, ele conseguiu, vamos dizer assim, enfiar todos esses bichos. Então em casa tinha cachorro, papagaio, gato, passarinho, aquário, tinha um grande aquário com muitos peixes. O Rogério sempre circulou em torno dessa paixão dele por bichos, né? No fim da vida foi morar numa chácara em Ibiúna, onde ele tinha também, continuava tendo esses bichos, gato, cachorro, a tartaruga, ele sempre foi um apaixonado. E assim, por exemplo, ele era, uma gatinha dele estava para ter gatinhos, ele fazia o parto né? Ele sabia fazer o parto da gata, ele sabia cuidar dos bichos, dar remédio para os bichos. Ele acabou aprendendo de tanto lidar com os animais, aprendendo, era um apaixonado por bichos, embora ele tenha feito letras na USP e sido editor a vida inteira, o Rogério trabalhou editando livros, ele levava essa paixão por bichos paralelamente ao trabalho que ele fazia para viver.
E como foi o processo de seleção dos textos que entraram nessas antologias?
Foi um processo de pesquisa, né? Um processo de... Primeiro é assim, nós, tanto eu quanto o Rogério, até por essa filiação que você falou, né, nós somos netos do Graciliano, meu pai era escritor também, meu pai era o Ricardo Ramos, que era um contista que teve um certo prestígio, durante a vida ganhou 3 jabutis, era um nome importante, principalmente na área de conto. Então nós crescemos em uma casa com muitas estantes, rodeados por livros, e nós, desde pequenos, sempre lemos muito. Então é assim, eu acho que esse processo para criar essas antologias, ele ficou baseado um pouco na memória também do Rogério, lembrar de textos sobre bichos que ele já tinha lido de grandes autores, e também em pesquisa, em ir para a estante, procurar livros de contos, folhear os livros, ver se naqueles livros tinha algum conto falando sobre bicho. Então, foi um trabalho de memória, um trabalho de pesquisa, um trabalho de conhecimento literário também, certamente, mas foi muito por aí.
E desses contos todos, desses textos todos, que tem vários gêneros ali, algum foi marcante para ele ou para você?
Olha, eu sei que ele tinha um carinho grande por todos. Ele, inclusive, o Rogério não foi um escritor. O Rogério nunca publicou um livro dele, né? Diferentemente, por exemplo, eu sou escritor, eu tenho mais de 30 livros publicados, eu sou a terceira geração de escritores na família. Mas, curiosamente, nessas duas antologias, tanto no livro de cães como no livro de gatos, aparecem contos do Rogério. E, se você for ler esses dois contos, o conto na antologia de cães e o conto da antologia de gatos, você percebe que há ali, nesses dois contos, um esboço de romance. Talvez esses contos, se ele tivesse tido mais vida, se ele tivesse vivido mais, ele acabasse transformando esses dois contos em um romance. Porque nos dois contos as personagens são as mesmas, a ambientação é a mesma, né, o lugar onde os bichos vivem é o mesmo. Então, eu acho que para ele... talvez esses contos fossem muito importantes, porque foi o único lugar onde ele publicou alguma coisa assinando Rogério Ramos, né? Agora, eu tenho, claro, tem conto meu também no livro de cachorros, tem um conto meu, no livro de gatos também, mas eu sou um conto que fala muito comigo, e que eu acho que é um conto que me comove até certo ponto, é um conto chamado Mila e Titi, do Carlos Heitor Coni, que é um conto que está na História Brasileira de Cães. É um conto muito bonito, é um conto que o Coni tinha duas cachorras, a Mila e a Titi, e ele perde o pai, e ele chega em casa... e as sem falar nada, as cachorras percebem a tristeza dele, o acolhem o luto dele. É um conto muito bonito, muito sensível, muito emocionante. Esse conto fala muito comigo.
Outro conto que faz parte aqui da coletânea, eu comecei a ler os livros, né? Eu gosto de ler livro desse tipo, assim, bem devagarinho, um de cada vez, Porque a gente tem...
saborear, né?
Para saborear, para a gente ter tempo de pensar. E eu achei a organização excelente, porque as histórias vão se encadeando, mesmo que elas são independentes, elas são retiradas de vários momentos históricos, de tempo, mas elas têm um encadeamento onde você vai acompanhando a história. Esse trabalho de seleção ficou realmente maravilhoso. Deu muito trabalho?
Olha, o Rogério deu trabalho, sim, por duas razões. Primeiro, porque essas antologias costumam dar trabalho. E segundo, porque o Rogério sempre foi, até como editor, ele trabalhou como editor a vida inteira, um editor muito meticuloso, né? Um editor que sempre trabalhou com muito cuidado, lentamente, checando muito, revisando os textos, verificando se naquele texto há algum termo que precisa de nota de pé de página. Ele sempre foi um editor muito cuidadoso. Então, deu sim trabalho. E ele deixou, inclusive, para ver essa paixão como era, ele deixou inacabado, e eu agora estou continuando e devo, até em homenagem a ele, acabar, uma antologia, uma história brasileira de cavalos. É uma antologia com contos sobre cavalos. Ele tinha, eu acho, isso tem um nome muito... estranho, né? São bestiários, né? Esses
Sim.
livros que reúnem histórias de bichos são chamados bestiários. Então tem o de gato, tem o de cachorro, ele eu acho que pretendia fazer o de cavalo, o de pássaro, talvez atender toda a paixão que ele tinha por todos os bichos. Ver todos esses bichos em contos importantes, celebrados por autores importantes, unindo as duas paixões que eu acredito que ele tinha, que eram os bichos e a literatura.
Essa foi parte da conversa com o escritor Ricardo Ramos Filho sobre as antologias Histórias Brasileiras de Cães e Histórias Brasileiras de Gatos. Esses dois livros, publicados pela Amaralto Edições, estão disponíveis nas livrarias, na Amazon e no site da editora maralto.com.br/livros. Agora a gente fala de uma iniciativa fantástica de incentivo à leitura. Em Brasília, um projeto simples, mas transformador, vem mudando o acesso à leitura em comunidades carentes. O Leitura para Todos nasceu da paixão de Maria dos Milagres Barreto pelos livros e de uma cestinha pendurada no portão de casa. A ideia surgiu durante a pandemia, quando Dona Maria se viu com mais livros do que espaço na estante. Sem querer se desfazer deles, foi daí que veio a ideia de compartilhar com os vizinhos. A Dona Maria explica como tudo começou pra gente.
Eu sempre fui uma apaixonada assim, por livros, desde a primeira infância. Minha mãe é professora, inclusive aprendi a ler sozinha. Teve uma época que ela tinha que esconder os livros de mim, porque onde a gente morava, bem interiorzinho, né, área rural, não tinha energia elétrica, e aí eu ficava, acendia as lamparinas de noite para poder ficar lendo, né. E aí não resolveu muito, porque aí eu lia tudo que tivesse na frente, embalagem, caixas que poderiam estar por perto, e até os dias atuais eu leio muito, muito mesmo. E na pandemia, durante a pandemia, não sabia onde colocar os livros, não sabia para quem doar, né, onde deixar, e claro que não iria jogar fora. Então eu resolvi colocar numa cestinha, amarrei com um arame, pendurei na grade do portão de casa e escrevi num papel lá, pode pegar, leia com carinho.
Hoje, o projeto conta com 4 pontos fixos de distribuição: no Recanto das Emas, na Ponte Alta do Gama, em uma padaria na região e até em um hospital pediátrico contra o câncer, no interior da Paraíba. A proposta é clara: permitir que qualquer pessoa retire livros sem burocracia, apenas com a vontade de ler. Mais do que uma rede de empréstimos, o Leitura para Todos é uma ponte entre histórias e esperança. E para a Dona Maria, o projeto é muito mais do que doar livros, é plantar cidadania.
Proporcionar o acesso à leitura de forma simples para as comunidades carentes é investir em cidadania, em igualdade, investir no futuro, principalmente investir no futuro.
E Maria dos Milagres Barreto sonha alto. Quer levar estantes com livros para cada estado do Brasil e acredita que ler é um direito universal capaz de transformar vidas, ampliar horizontes e despertar sonhos. Se você quiser ajudar, é fácil. Doe livros, divulgue o projeto nas redes sociais ou entre em contato para montar um ponto de leitura. Acesse o Instagram do projeto e saiba mais. @leituraparatodos2023. Você gosta de crônicas? Então, eu tenho um lançamento especial para você. O jornalista e escritor Max Fabiano estreia em livro solo com uma obra que mistura poesia e crônica, em doses certeiras, de sensibilidade. Depois de mais de 20 anos no jornalismo, passando por funções como repórter da TV Globo em Brasília, chefe de redação da TV Senado e diretor da Rádio Senado, ele decidiu dar vez a uma escrita mais íntima e literária. Em O Mundo Parece Diferente Visto Daqui, Max transforma o olhar treinado da reportagem em narrativa literária. O resultado? Crônicas quase como poemas que captam detalhes do cotidiano com intensidade. Às vezes diretas e cruas, outras vezes sutis e sugestivas. Suas histórias emocionam e reverberam. O Max fala um pouquinho desse livro pra gente.
O livro é uma coletânea de crônicas, são 40 textos. E a crônica é esse gênero que permite muitos caminhos, né? O caminho que eu adotei já se revela no subtítulo do livro, que é Crônicas Quase Poemas. Então, o estilo é um flerte com a poesia. O título do livro é inspirado num trecho do filme Sociedade dos Poetas Mortos, quando o personagem principal, um professor, sobe na mesa, convida os alunos para subirem na mesa com ele. E a partir daquele ângulo de visão diferente, ele fala exatamente essa frase: o mundo parece muito diferente visto daqui. E eu achei que era uma metáfora interessante, né, para indicar que cada um vê as coisas à sua maneira, né, e é isso que se mostra no livro, né. Eu só posso falar a partir das condições que me definem, né. Eu sou jornalista, morei em Brasília praticamente a minha vida inteira, sou filho de nordestinos, uso cadeira de rodas, quer dizer, todas essas condições se revelam e até de alguma maneira se escondem nesses textos.
O mundo parece muito diferente visto daqui é um convite a enxergar a vida de outra forma, a partir de perspectivas que muitas vezes passam despercebidas. Para quem gosta de crônicas que emocionam, provocam reflexão e transformam o simples em extraordinário, esta leitura promete deixar marcas. Se você quiser saber onde encontrar esse livro, o Max Fabiano dá os caminhos para a gente.
O livro foi lançado recentemente, o lançamento foi aqui em Brasília, e ele foi publicado pela Patuá, que é uma editora de São Paulo, que tem no catálogo desde autores premiados até iniciantes. Eles fazem um trabalho muito interessante de prospecção de novos autores. Nesse primeiro momento, o livro está disponível no site da editora Patuá, que é www.editorapatuá.com.br, ou pode ser comprado também pela Amazon, né, pelo aplicativo, pelo site www.amazon.com.br, a busca pelo meu nome, Max Fabiano, ou pelo título do livro, O Mundo Parece Muito Diferente Visto Daqui.
Do mundo das crônicas, a gente vai para o mundo da fantasia. Karina Rocha traz pra gente duas histórias que aquecem o coração e inflamam a imaginação.
Olá, sou Karina Rocha e trago duas dicas de leitura que vão levar você a mundos mágicos e cheios de aventuras. Se você gosta de dragões, fantasia e histórias de coragem, prepare-se. A primeira dica é A Pedra e o Dragão, da autora Kathleen Butler. Um livro que mistura fantasia, fé e muita coragem. E é o primeiro volume da série Saga Guardiões dos Sonhos. A história acompanha Lily McKinley, uma garota de 12 anos enfrentando a perda do pai, a doença da avó e o bullying na escola. Em meio a essas dificuldades, Lily começa a perceber criaturas estranhas no quintal e na cozinha de casa. É quando ela conhece Cedric, um dragão sábio e bem-humorado que revela a verdade. Lily é portadora de uma Pedra da Verdade, lavrada nas rochas do Éden e precisa ajudar a salvar o reino Somium. A pedra pertenceu ao seu pai e pode levá-la a respostas ou até a reencontrá-lo vivo na misteriosa Caverna das Luzes. Entre batalhas épicas e contra forças malignas, Lily descobre segredos sobre sua família e aprende lições profundas sobre coragem, fé e esperança. Mais do que aventura, o livro provoca reflexões sobre luto, redenção e o poder da esperança. Agora vamos à segunda dica. A Fúria das Chamas, da autora Beth Serley, Olivia Rosa Darling. Se você ama dragões e romances épicos, esse livro vai incendiar seu coração. A história se passa no reino de Imiha, onde os dragões não eram vistos há séculos. A princesa Eloin cresceu em um vínculo especial com essas criaturas, mas seu pai tenta destruí-lo, causando a morte da rainha e prendendo a filha por anos. Agora adulta, Eloin retorna para se vingar, resgatar os dragões que considera sua família e salvar seu povo da fome. Para isso, ela reúne forças com Kenden Valis, o homem mais intimidador do continente. E o que começa com uma aliança estratégica se transforma em romance intenso. A Fúria das Chamas mistura ação, erotismo e batalhas épicas com uma protagonista feminina forte que enfrenta traições e conflitos políticos, mas nunca perde de vista a proteção de quem ama. E aí, curtiu essas aventuras? Então anota A Pedra e o Dragão, de Catherine Butler, e A Fúria das Chamas, de Olivia Rose Darling. Dois livros para se perder em mundos de magia, coragem e dragões. Eu sou Karina Rocha e fico por aqui. Até a próxima.
E agora vamos com a poesia do Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos presta homenagem a uma autora que nos deixou em janeiro de 2025. Vamos falar de Marina Colasanti. Escritora, contista, jornalista, tradutora e artista plástico ítalo-brasileira, nascida em 1937 na então colônia italiana da Eritreia, Marina Colasanti estreou na poesia em 1992 com a publicação de Cada Bicho Seu Capricho, obra dedicada ao público infantil. Dela, selecionei para você o poema A Centopeia. Quem foi que primeiro teve a ideia de contar um por um os pés da centopeia? Se uma pata você arranca, será que a bichinha manca? E responda antes que eu esqueça se existe o bicho de 100 pés. Será que existe algum de 100 cabeças? Autora premiada, Marina Colasanti ganhou 9 prêmios Jabutis. Entre eles, em 1994, foi agraciada na categoria Poesia com o livro Rota de Colisão. Em 2023, se tornou a primeira mulher vencedora do Prêmio Machado de Assis, entregue pela Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da obra. Ouça agora os versos de Outras Palavras, extraídos do livro Fino Sangue, lançado em 2005. Para dizer certas coisas, são precisas palavras outras, novas palavras nunca ditas antes, ou nunca antes, postas lado a lado. São precisas palavras que inventaram seu percurso e cantam sobre a língua. Para dizer certas coisas, são precisas palavras que amanhecem. Autora de 70 livros, Marina Colasanti se declarava feminista histórica. Ela fez parte do primeiro Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e, durante 20 anos, atuou com temas ligados ao universo feminino. Agora você ouve Rota de Colisão, poema que dá título à obra homônima, publicada em 1993. De quem é esta pele que cobre a minha mão como uma luva? Que vento é este que sopra sem soprar, encrespando a sensível superfície? Por fora, a alheia casca, dentro, a polpa e a distância entre as duas que me atropela. Pensei entrar na velhice por inteiro, como um barco ou um cavalo, mas me surpreendo jovem, velha e madura ao mesmo tempo. E ainda aprendo a viver enquanto avanço, na rota em cujo fim a vida colide com a morte. Agora deixo você na companhia de Thelmo Lins, interpretando o poema de Marina Colasanti, musicado por Milena Torres, intitulado Canção para um Homem e um Rio.
Mais sincero não era, era só homem. E deixei nos junquilhos a esperança de dar a minha espera serventia. Eu levei ao rio entre junquilhos. Mais forte ele não era, era só homem. E entre pedras deixei o meu desejo de abandonar o arado, a forja e a lança. Me amar, eu levei ao rio entre junquilhos.
Esse foi o Encantos de Versos, dedicado a Marina Colasanti. Para conhecer a poesia de Marina Colasanti, uma boa sugestão é começar por Eu Sozinha e Rota de Colisão, que trazem temas como solidão, o feminino e a força da natureza. Depois você pode se aprofundar com obras como O Reino Animal, que explora elementos do cotidiano, e Quando a Primavera Chegar, com contos fantásticos sobre a efemeridade da vida. Você encontra esses livros nas livrarias, sebos, portais da internet e também nas bibliotecas. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. O programa contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Bianca Pereira e trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.